fecha neste contexto. Agora, eu devo dizer que, ouvindo repetidamente um deputado em particular nesta Assembleia da República vociferar contra o sistema, com grandes performances para o YouTube, para as redes sociais, sendo contra o sistema, e vindo a debate o financiamento da atividade partidária, de campanhas eleitorais, no fundo, um dos pontos centrais do tal sistema, eu procurei e não vi nenhuma única iniciativa, nenhuma única proposta por parte do Sr. Deputado André Ventura, do Chega. E por isso, para PS e PSD, tudo está bem no que toca ao financiamento dos partidos e é não mexer no dinheiro que é dado para campanhas eleitorais. Não mexer nos benefícios fiscais dos partidos políticos. E quanto ao Chega? Aparentemente tudo está bem com este sistema, porque quando o sistema lhe toca no bolso, já nada diz. Bem, faz lembrar aquela velha conversa sobre as subvenções vitalícias. Eram muito contra, tão contra, mesmo tão contra, que até convidou para porta-voz um dos ex-políticos que recebia subvenções vitalícias. Ora, mais uma vez se vê aqui como o rei vai nu e o seu deputado André Ventura tanto fala contra o sistema, mas depois, quando é para verdadeiramente mexer no sistema político ou partidário, zero. Não mexe, não toca, deixa estar quietinho, que está muito bem assim, é essa a mensagem que chega atrás. Ora, da parte do Bloco de Esquerda, nós consideramos que deve haver alterações quer no financiamento das campanhas eleitorais, quer nos benefícios fiscais dados aos partidos políticos, fazemos propostas nesse sentido e achamos que é da mais elementar justiça que elas mereçam uma discussão na especialidade, na qual nós temos disponibilidade para discutir com todas as bancadas nesse sentido. Esperemos que o Bloco Central, PS-PSD, e Chega, na sua muleta aqui à direita, não venham votar estas propostas de alteração. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, intervém o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, um cartaz da nossa campanha eleitoral em outubro dizia: um deputado da Iniciativa Liberal faz toda a diferença. Eu não quero falar em causa própria, mas isto é só para ilustrar o seguinte. Há escassos 5 meses estava aqui neste mesmo local a defender o fim das isenções fiscais e a redução das subvenções partidárias. O mesmo que vou defender hoje. Nessa altura estive sozinho. Hoje debatem-se 5 outras propostas. Portanto, esse cartaz era verdadeiro. Era verdadeiro e era barato. A campanha da Iniciativa Liberal ilustra bem como se pode fazer uma campanha eficaz com poucos recursos. Porque a necessidade aguça o engenho. Há escassos 5 meses, dizia que os partidos de esquerda gostam muito de impostos. Gostam muito de impostos, exceto se tiverem de os pagar, porque de facto não os pagam. Nem imposto de selo, nem imposto sucessório, nem IMI, nem MT, nem imposto de automóvel, nem IVA, nem mesmo se tiverem a vender EPs para a festa do Avante. Há escassos 5 meses, ninguém levantava o assunto das subvenções de financiamento e de campanha. Das dezenas de milhões de euros que custam, da desigualdade entre partidos que perpetuam, do desperdício que estimulam, nem do impacto ambiental que têm. Tudo isto sem reduzir a abstenção, sem aumentar o esclarecimento dos portugueses ou a renovação da classe política. Aceitamos que a democracia tem custos e que a independência de financiamentos privados tem de ser evitada. Por isso, mantemos as subvenções e os limites ao financiamento por doadores individuais e a exclusão de financiadores empresariais. Mas, especialmente em momentos de dificuldades de tantos portugueses, temos de dizer sem reservas que a democracia não precisa de tantos custos. E dizemos mais, qualquer partido que se proponha a vir a gerir a coisa pública, ou seja, o dinheiro dos outros portugueses, devia dar o exemplo de contenção e, já agora, de imaginação de conseguir fazer mais com menos. De depender mais do empenho e do esforço dos seus apoiantes individuais e menos do Estado. Passados escassos 5 meses, voltamos a propor o fim das isenções fiscais para os partidos políticos e a redução das subvenções públicas. Repito o que disse na altura, não o fazemos por populismo, mas por decência e por convicção que é o melhor para a democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ninguém tem dúvidas do papel desempenhado pelos partidos políticos nas sociedades democráticas. Ninguém tem dúvidas de que, se queremos uma democracia em que os partidos têm igualdade de oportunidades e não estão dependentes do financiamento de lobbies, é necessário que se assegure na lei que todos os partidos tenham o direito a um patamar económico ou financeiro mínimo indispensável à efetivação da sua ação e estejam sujeitos a limites de financiamento privado. O PAN reconhece que a opção assumida no nosso ordenamento jurídico em matéria de financiamento aos partidos e às campanhas eleitorais é a do financiamento predominantemente público. O objetivo de tal opção prende-se com a necessidade de eliminar quaisquer fatores de suspeição sobre a vida pública, afastando da vida partidária ações potenciadoras de situações de corrupção e de influências indevidas sobre as decisões políticas, mas também criar condições de equidade na ação pública por parte das diversas forças políticas. Isto não significa que se concorde com gastos excessivos na vida corrente dos partidos ou em campanhas eleitorais. A chave do sucesso desta forma de financiamento reside na razoabilidade, atendendo sempre às condições económico-sociais do próprio país. Se é verdade que a lei não deve deixar de garantir que os partidos disponham dos meios financeiros suficientes para o desempenho da sua atividade e prosecução dos fins para que foram criados, entre eles concorrer para a formação da vontade popular e para a organização do poder político, assegurando igualdade de oportunidades, também é verdade que esse financiamento não pode ser mais do que o necessário para o cumprimento estrito daquelas funções. Ninguém duvida também que, se os partidos ficarem numa torre de marfim e se continuarem a relacionar com os cidadãos numa lógica de nós e eles, abrirão as portas ao seu descrédito e colocarão em risco a nossa democracia. Esse risco está à espreita e, para o confirmar, basta olhar para os dados do último Eurobarómetro, em que dizem que 75% dos portugueses não confiam nos partidos políticos. Por isso mesmo, num contexto de crise sanitária, social e económica, os partidos políticos não podem ser colocados à margem dos sacrifícios. Fazê-lo daria um sinal errado aos cidadãos e alimentaria ainda mais os populismos. Não se compreende que os partidos políticos sejam isentos de IMI, quando a maioria das famílias que tiveram brutais quebras de rendimentos devido à Covid-19 tiveram de pagar o seu IMI com grande sacrifício no passado mês de maio, sem sequer terem direito de adiamento do prazo ou de redução do imposto. Não se compreende que em dezembro se vá permitir a cada um dos candidatos das próximas eleições presidenciais gastar mais de 4 milhões de euros em campanha e que, ao mesmo tempo, se diga que, por falta de verba no orçamento do Estado, os trabalhadores colocados no regime sucedâneo do layoff tenham de ter em dezembro um corte no salário de 12%. A proposta do PAN dá ao Parlamento a oportunidade de mostrar que os partidos não se veem como privilegiados e que não se excluem dos sacrifícios para enfrentar as crises. Propomos que se revoguem as isenções de IMI e de outros impostos que hoje são dados aos partidos, que se diminuam em 50% dos limites das despesas de campanha eleitoral e que se restabeleçam os limites das receitas de angariação de fundos que existiram até 2018. Por fim, sublinhamos que o PAN apresentou um projeto de resolução cujo arrastamento a este debate foi rejeitado e que visava garantir que a entidade das contas e do financiamento e dos financiamentos políticos tivesse os recursos humanos necessários para o desempenho da sua atividade. A verba estava inscrita no orçamento do ano passado, manteve-se no orçamento deste ano, mas não pode ser executada porque já passou 1 ano e 7 meses e o Governo não emitiu a portaria necessária a garantir este aumento de pessoal, o que é lamentável e que em nada contribui para que exista um adequado sistema de fiscalização das contas dos partidos que garanta a transparência dos financiamentos privados e a observância dos correspondentes limites. Esperamos que em sede de Comissão de Orçamento e Finanças os partidos tenham a vontade política necessária para resolver este problema que o PAN denunciou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, através do Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. O projeto de lei que o PCP apresenta neste processo legislativo retoma uma questão de fundo relativamente ao financiamento dos partidos pelo qual o PCP se tem batido ao longo dos anos. É que entendemos que os partidos não devem viver à custa dos contribuintes. Não faz sentido que haja partidos que dependam em mais de 90% do seu financiamento das subvenções públicas. E, nesse sentido, a proposta que aqui retomamos, e que não é nova, é que haja uma redução muito significativa das subvenções públicas aos partidos políticos. Posto isto, importa referir que esta matéria do financiamento dos partidos tem sido motivo da maior demagogia e do maior populismo na forma como é debatido, inclusivamente como é tratado, enfim, pelo nosso sistema mediático. E por isso importa desfazer alguns mitos relativamente a essa matéria. É que não vale a pena estarmos a dizer que os partidos são essenciais à democracia. Estamos a referir que morreu muita gente em Portugal para que os partidos políticos pudessem ter a sua existência legal. E depois, ao mesmo tempo, tratar os partidos como se fossem bandos de malfeitores e estarem uma presunção de delinquência relativamente à respectiva contabilidade, quando os partidos, quando não há nenhuma entidade, nem pública, nem privada, que tenha um regime de fiscalização tão apertado ao seu financiamento como são os partidos políticos. Eu desafio a que me indiquem aqui alguma entidade que tenha que seja submetida a um regime mais rigoroso de fiscalização relativamente ao seu financiamento e relativamente às suas despesas. Mais, que no passado até chegou a ser persecutória relativamente aos partidos políticos. E, portanto, é preciso também ter isso em atenção. Depois, quando se coloca a questão exclusivamente na questão dos benefícios fiscais, eu também pergunto, vamos ver quais são as entidades sem fins lucrativos que têm um regime fiscal mais desfavorável do que têm os partidos políticos, ou mesmo empresas. Ou seja, se queremos olhar com seriedade para o regime fiscal dos partidos políticos, vamos olhar para o regime fiscal das várias entidades no seu conjunto e vamos ver se um partido político, que obviamente não tem fins lucrativos, se tem um regime fiscal mais favorável do que tem, por exemplo, uma IPSS. Não tem. E, portanto, é bom que também haja alguma seriedade na forma como estas coisas são encaradas. Nós entendemos que o PSD coloca aqui problemas práticos relevantes e que vale a pena serem abordados nesse sentido. E não vi aqui ninguém contestá-las, de facto. Questões que têm a ver com a forma como os partidos se relacionam com a discricionariedade da administração pública, porque uma coisa é termos leis que devem ser cumpridas, elas devem ser cumpridas com rigor, deve ser exigido rigor aos partidos políticos, mas os partidos políticos têm o direito de exigir rigor por parte da administração pública. E, portanto, não podem estar sujeitos, as pessoas que nos partidos políticos tratam da respectiva contabilidade, a que a repartição de finanças A entenda uma coisa, a repartição de finanças B entenda outra, ou que na entidade das contas um dos membros entenda uma coisa, outros membros entenda outra, e os partidos não têm maneira de se governar no meio desta balbúrdia administrativa. E, portanto, também é preciso que haja rigor em todos os aspectos, rigor para os partidos e rigor também para a aplicação da legislação sobre partidos políticos, parte da administração pública e de todas as entidades. E, portanto, há aqui questões que são relevantes. Entendemos que os aspectos práticos que o PSD coloca no seu projeto de lei merecem uma discussão na especialidade, certamente, mas obviamente para nós, e vou terminar, Senhor Presidente, há uma questão de fundo que não está resolvida, mas que tem que ver com a concepção geral relativamente sobre de quem devem depender os partidos, se devem depender do esforço financeiro dos seus militantes, dos seus aderentes, ou se devem depender do Estado, mas essa é uma questão que o PSD não colocou no seu projeto de lei. Nós entendemos que deve ser colocado, e por isso é que apresentámos este projeto de lei, mas sem prejuízo desta concepção geral que nós continuamos a defender, entendemos que há aspectos concretos que o PSD coloca no plano prático que são relevantes e que merecem, de facto, uma discussão na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado João Luís Ferreira, do Verdes. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós temos hoje diante de nós um conjunto de iniciativas legislativas com o propósito de proceder a várias alterações à lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, e neste contexto estão em discussão propostas que incidem sobre um conjunto significativo de regras sobre a matéria, um universo diversificado de propostas, nomeadamente a necessidade de fortalecer mecanismos de controle e responsabilização pelos gastos das campanhas eleitorais, até à redução do financiamento público aos partidos políticos e às campanhas eleitorais, passando também pela imposição de limites das receitas ao nível da angariação de fundos. E sobre estas matérias, dizer que, como é público, os Verdes sempre defenderam o princípio que continua consagrado na nossa